Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
O ministro Ricardo Lewandowski.
Olha, depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior.
A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232. 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. Marcela Raal apresenta os principais assuntos do Brasil e do mundo. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 29 de agosto de 2019 e começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo em AM pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no site jp.com.br. Eu sou Marcela Raul e seguimos juntos até às 5 da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Governo lança programa em Frente Brasil. O objetivo da medida é intensificar o combate à criminalidade nas cidades mais violentas. Economia brasileira cresce 0,4% no segundo trimestre e afasta risco de recessão técnica. Segundo o IBGE, a alta foi puxada pela indústria. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre fecham acordo para adiantar a tramitação da PEC paralela da Previdência. A ideia dos presidentes da Câmara e do Senado é concluir a votação até o fim do ano. O presidente da Argentina, Maurício Macri, tenta acalmar o mercado após anúncio de renegociação com o FMI. No ano passado, o país obteve uma ajuda de 56 bilhões de dólares do fundo. Ex-número 2 das Farc anuncia nova etapa da luta armada na Colômbia. Ivan Marques acusou o governo de não respeitar o acordo de paz assinado há 3 anos. 4h03, nesta quinta-feira, o governo lançou o projeto Em Frente Brasil. Quem acompanhou a cerimônia e traz mais informações para a gente é a repórter Luciana Verdolin, direto de Brasília. Projeto que tem como objetivo combater a violência, não é isso, Luciana? Boa tarde para você.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde também aos ouvintes. Olha, é isso mesmo. O objetivo é atuar no combate àqueles chamados crimes violentos, como homicídios, latrocínios, feminicídios, estupros e também roubos. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, fez questão de ressaltar a importância dessa avaliação, desse acordo que está sendo feito com os estados, municípios e a União exatamente por enfrentamento do problema. Foram escolhidas inicialmente 5 cidades, Ananindeua, Deuá, melhor dizendo, no Pará, Paulista em Pernambuco, Cariacica no Espírito Santo, São José dos Pinhais no Paraná e Goiânia, aqui pertinho de Brasília, em Goiás. O objetivo é aprender com essas cidades o que, que deve ser feito, quais são as melhores formas de atuar nesse combate ao crime, aumentar a sensação de segurança e também aprender exatamente quais são as realidades, o que, que cabe nessa cidade ou não, o que, que cabe nesse estado. E o governo explica, ao Marcela, que são 4 eixos de ação. Um eixo territorial, que pega ali a situação das cidades com maior nível de criminalidade em cada região do país, a questão da repressão qualificada, é preciso entender, inclusive, a tradição ali da região para você saber o que, que vai ser preciso uma maior atenção. A questão também da prevenção social, o ministro da Cidadania, Osmar Terra, ele lembrou que a questão da violência, ações violentas, elas não começam na vida adulta, não. Por isso, é preciso ficar de olho na primeira infância e na governança e gestão. É preciso que todos aprendam a trabalhar junto para que os efeitos comecem a surgir. Foram escolhidas primeiro essas 5 cidades. A expectativa é de que até fevereiro do ano que vem o governo estabeleça aí outras unidades da federação, outras cidades, para também entrar nesse programa. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, que tem aí enfrentando problemas com a aprovação, por exemplo, do pacote anticrime lá no Congresso Nacional, foi muito elogiado aqui dentro do governo. O presidente Jair Bolsonaro diz que Moro, na verdade, é quase que um patrimônio nacional e que ele não entrou no governo por aventura, não. Ele entrou para fazer a diferença. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ressaltou que o ministro Sérgio Moro é o símbolo da luta e da corrupção e que, por isso, ele é importantíssimo dentro do governo.
Lu, exatamente no momento em que o ministro está bastante fragilizado, tensão na PF, ele solta então, lança esse programa. Tem a ver com esse momento político, será? Para tentar se fortalecer de certa forma no governo?
Na verdade, tem. É uma forma até do ministro ser valorizado, porque ele e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que estiveram aqui também, ela esteve também aqui na solenidade no Palácio do Planalto, os dois fizeram questão de ressaltar. Os índices de violência estão melhorando, a violência está caindo no país. Raquel Dodge até lembrou que é difícil, em poucos meses de governo, a gente ter uma melhora significativa nos índices, e isso está acontecendo por conta exatamente da experiência de Sérgio Moro. Então, é uma forma de valorizar o ministro, ainda mais diante de várias afirmações de que Sérgio Moro teria intenção de deixar o governo, estaria sendo aí fritado pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa é mais uma oportunidade para o presidente demonstrar apoio, ressaltar a importância que ele tem dentro do governo. E olha, foi extremamente aplaudido nessa solenidade aqui no Palácio do Planalto.
E é a primeira medida, né, que o ministro Sérgio Moro, que veio com essa ideia de combate à violência, à criminalidade como um todo, conseguiu colocar em prática, não é isso? Ou vai conseguir, né?
Ele já havia anunciado, por exemplo, a troca de informações, que também é importante. Isso já está acontecendo há um certo tempo dentro do governo, a troca de informações entre os estados. Porque se você não souber exatamente, esse é o discurso lá do Ministério da Justiça, se você não souber exatamente qual é a situação de cada estado, quanto cada região precisa, quais são os crimes mais violentos que ocorrem mais em determinada região, fica difícil fazer uma política nacional. E isso também já estava começando a ser implementado, e na gestão agora de Sérgio Moro, ela avançou muito. A avaliação é que hoje já se sabe mais com certeza como é que está a situação, os índices de violência, as informações estão chegando com mais facilidade. Mas de pacote, de medidas, vai ser um projeto piloto realmente. E o próprio ministro faz questão de explicar, ô Marcela, que o objetivo é ter esse projeto piloto até como forma de aprender, ver o que que dá certo, o que que não dá, o que que precisa melhorar para ir e expandir para o resto do país.
Tá certo, Lu. Obrigada pelas informações. Bom trabalho por aí. 4h08. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, fecharam um acordo para agilizar a tramitação da PEC paralela da Previdência. Mais informações com o repórter Antônio Maldonado, direto de Brasília. A gente continua, então, girando por Brasília. Boa tarde para você, Antônio.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jovem Pan agora. Olha, Marcela, já há um acordo para que o Congresso Nacional aprove a inclusão de estados e municípios nas novas regras previdenciárias propostas pela reforma ainda neste ano. O compromisso em acelerar a tramitação da PEC paralela, que abre aí a possibilidade para os entes federados aplicarem as novas regras para servidores estaduais e municipais, foi firmado entre os presidentes da Câmara e do Senado na manhã desta quinta-feira, numa reunião lá na residência oficial da presidência do Senado. O acordo, no entanto, é para agilizar o andamento da proposta e não tem relação com o conteúdo do texto, que será debatido e poderá ser alterado pelos parlamentares, tanto na Câmara quanto aqui no Senado. Fora a inclusão de estados e municípios, a PEC paralela vai propor que agroexportadores e entidades filantrópicas, com exceção aí de santas casas e institutos sociais, passem a contribuir com a Previdência. Esses pontos devem sim gerar resistência entre alguns grupos de parlamentares, mas são defendidos por outros, como pelo senador Davi Alcolumbre.
Mas a gente tem o sentimento de que esses grandes conglomerados que exportam as commodities do setor produtivo, eles têm sim capacidade de pagar a questão do patronal, porque o funcionário já recolhe. Mas o patronal não faz a sua parte, não faz o seu dever de casa. E é importante que a gente esteja fazendo uma reforma que atinja todos os segmentos.
A PEC paralela só vai começar a tramitar após a votação em primeiro turno do texto principal da Previdência no Senado, que está marcada aí para acontecer na semana do dia 24 de setembro. A partir daí, serão pelo menos mais 30 dias de análise no Senado antes de o texto seguir, então, para a Câmara. Mesmo com um prazo curto, o deputado Rodrigo Maia acredita que será sim possível concluir a análise da proposta ainda neste ano.
A gente tem mais dificuldade pela complexidade que é administrar, né, 20 e poucos partidos com 513 deputados, mas eu tenho certeza que agora o tema já está bem maduro com a inclusão dos estados, que é fundamental, remetendo às assembleias. Eu acho que nós vamos ter êxito nessa votação assim que ela chegar na Câmara dos Deputados.
É bom a gente lembrar, né, Marcela, que a ideia de incluir os servidores estaduais e municipais naquela que vem sendo chamada de nova Previdência surgiu ainda durante a tramitação da proposta na Câmara. A questão é que os deputados favoráveis à reforma não quiseram ajudar os governadores, que não conseguiram garantir que todos os parlamentares dos estados deles apoiassem o texto. Agora, porém, a expectativa é outra, já que os senadores, eles representam já os estados e sabem que sem a reforma, a situação financeira de cada um desses estados tende então a piorar cada vez mais. Por isso, a tendência é realmente de que a inclusão de estados e municípios passe aqui pelo Senado e com aí uma articulação melhor aqui dos senadores também passe na Câmara dos Deputados ainda neste ano. Pelo menos essa é a expectativa positiva aí do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. Marcela.
Bom, a gente continua falando sobre reforma da Previdência, agora dos militares. Mais cedo, a Comissão Especial da Câmara, que analisa a proposta, recebeu o secretário especial da Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho. E quem traz os destaques da sessão é o repórter Vitor Brown. Vitor, muito boa tarde para você. O que foi discutido hoje?
Pois é, né, Marcela? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. O assunto foi principalmente a presença de policiais militares e bombeiros nesse texto encaminhado pelo governo e que trata da previdência dos oficiais das Forças Armadas. Por enquanto, ainda não há uma definição se os PMs e bombeiros também entram nesse projeto. Esse foi um dos principais focos da discussão e o secretário Rogério Marinho, que é secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, foi questionado justamente sobre essa decisão do governo. Por que o governo decidiu não incluir tanto os policiais militares quanto os bombeiros nesse texto que foi enviado ao Congresso? E aí ele respondeu dizendo que essa deve ser uma atribuição dos próprios deputados. Vamos acompanhar.
Na hora em que o governo manda um projeto, ele manda o projeto e sabendo que o parlamento ele vai se debruçar sobre o projeto, vai aperfeiçoar o projeto, vai modificar o projeto, é próprio do processo democrático.
Pois é, foram cerca de 2 horas de debate com o secretário Rogério Marinho e na saída ele voltou a dizer que a questão continua indefinida, que os governadores também devem participar dessas discussões, afinal, os policiais militares, as polícias militares, na verdade, e os órgãos de corpo de bombeiros são subordinados aos governos estaduais, por isso os governadores também devem participar dessas discussões. Segundo Rogério Marinho, por esse motivo, tudo continua indefinido. Vamos acompanhar.
Não adianta simplesmente trazermos para dentro do processo os policiais militares sem que haja uma contrapartida fiscal.
Aí, portanto, o secretário Rogério Marinho, ainda não há uma previsão sobre o encerramento dos trabalhos nessa comissão, uma comissão especial da Câmara dos Deputados, que foi montada justamente, Marcela, para discutir a questão das regras de aposentadoria dos oficiais das Forças Armadas. Eles nem gostam que a gente fale muito em regras de aposentadoria, porque não há aposentadoria de fato. Eles vão apenas para a reserva, mas do sistema previdenciário que envolve os oficiais.
Mas ainda vai gerar muita polêmica, né? Tem muitos pontos que os militares são contra, tem muita coisa ainda para ser discutida, né, Vitor?
Exatamente. Uma das reclamações do secretário Rogério Marinho, assim que ele deixou a comissão e falou com os jornalistas, foi o fato de que a própria comissão é integrada por muitos deputados que compõem a chamada bancada da bala, né, que são ligados às forças de segurança e que atuam justamente para defender esses grupos de interesse que foram os que os levaram aos mandatos, que foram os que os elegeram deputados federais, né? Então, a interferência desses deputados na comissão, a presença desses deputados na comissão pode ajudar esses grupos dos policiais militares e bombeiros, que por enquanto ainda não estão incluídos, mas dos oficiais das Forças Armadas também, a manejar e manobrar o texto de acordo com aquilo que eles entendem ser melhor para a categoria. Muita água ainda vem por aí.
Pois é, a gente vai acompanhar. Valeu, Vitor.
Até mais.
A economia brasileira cresceu 0,4% no segundo trimestre. Mais informações com o repórter Rodrigo Viga. Boa tarde para você, Viga.
Exatamente, a economia brasileira cresceu e até surpreendeu no segundo trimestre deste ano de 2019. Havia até bem pouco tempo uma espécie de medo de recessão técnica, né, que é quando a economia, o PIB, encolhe por dois trimestres consecutivos, mas o que se viu agora no segundo trimestre foi um crescimento acima das expectativas, de 0,4% segundo o IBGE. A média do mercado apontava para algo em torno de 0,2%. O resultado, para que você tenha uma ideia, de 0,4%, é o mais expressivo para segundos trimestres desde 2013. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, na comparação com o segundo trimestre do ano passado, o crescimento do PIB foi ainda maior, foi mais forte, 1%. A demanda doméstica foi quem ancorou o crescimento da atividade econômica agora entre abril e junho deste ano de 2019. Mas teve um setor, um segmento que chamou bastante a atenção: a formação bruta de capital fixo, que é uma espécie de termômetro do investimento. Teve um crescimento equivalente a algo que não se via desde 2013, tanto na comparação contra o primeiro trimestre deste ano, quanto em relação ao segundo trimestre de 2018. Segundo o IBGE, a construção civil, que há muito tempo vinha em queda, conseguiu a sua primeira taxa positiva depois de 20 trimestres. Houve contratações na construção civil, no próprio mercado de trabalho, só que muitos informais, a inflação está baixa e há também mais oferta de crédito. De acordo com o economista do IBGE, Cláudia Dionísio, esse é apenas um primeiro ponto da construção civil, mas pode ser um alento caso nos próximos trimestres esse setor, que representa cerca de 50% da indústria do investimento, volte a crescer.
Construção, como são 20 trimestres seguidos, também não dá para cair eternamente. Alguma hora ela vai crescer. E nesse segundo trimestre, a gente viu que teve uma certa contratação. Aumentou a população ocupada na construção civil, aumentou a produção de insumos típicos da construção. Então, assim, é um setor que, aparentemente, nesse trimestre, ele veio com dados positivos. O que a gente tem que ver se daqui para frente isso vai se manter, tá? Agora, essa parte da construção que puxou mais a parte privada, tá? Tanto aí residencial, o comercial, não foi a parte da infraestrutura.
Segundo o IBGE, depois desse crescimento de 0,4% no segundo trimestre, dá para dizer que a economia brasileira vem reagindo, se recuperando lenta e gradualmente. Lembrando que em 2015 e 2016, o PIB, a economia, foi ao fundo do poço, com uma perda acumulada de cerca de 8%. Mas a economia agora está produzindo em bens e serviços equivalente ao que produzia em 2012 e ainda está 5% do patamar mais alto em 2014. A agricultura, a agropecuária, que foi a salvação da lavoura, literalmente, em anos anteriores, esse ano não está indo muito bem, assim como a extrativa mineral, por conta do acidente em Brumadinho, que teve uma perda recorde de quase 10% no primeiro semestre deste ano. Do Rio, Rodrigo Viega.
Bom, e sobre esses dados que o Viga trouxe para a gente, eu converso agora com a economista Denise Campos de Toledo sobre esse crescimento da economia brasileira. Um pouquinho melhor do que o esperado, mas mesmo assim a economia ainda patina, né, Denise? Boa tarde.
Boa tarde. É, tanto que a gente não tinha certeza se viria um número positivo. Veio acima da média das projeções, mas na verdade se falava tanto em uma queda de 0,2% até uma alta de 0,2% também. Aí veio 0,4%, superou as expectativas. É uma indicação positiva. Na composição, até o Viga ressaltou alguns pontos relevantes, a recuperação da construção, isso está sendo comprovado aí nos dados referentes a lançamentos de imóveis, também o ritmo de vendas de imóveis novos, houve essa recuperação mais para o finalzinho do semestre. Nós tivemos a indústria com uma performance boa, mesmo descontando a queda da indústria extrativista, então isso demonstra uma força maior. Agora não dá para se empolgar com esses números, né? Nós ainda temos muito a recuperar desde a recessão econômica e temos ainda problemas seríssimos relacionados à evolução da economia em geral, como um desemprego muito alto, e na própria composição do PIB, um dado que ainda preocupa é o baixo nível de investimentos. Houve expansão, sim, da chamada formação bruta de capital fixo, uma expansão de mais de 3% no trimestre, problema que ainda representa 15,9% do PIB. Para fazer diferença no ritmo de crescimento, gerar mais emprego, teria de chegar a uma faixa de uns 20% ou mais. Então, a gente está longe disso, o governo tem planos, anunciou na semana passada toda aquela lista de privatização. Quando se fala em privatização, não é só transferir para o setor privado, é transferir para o setor privado, mas tentando garantir mais investimentos, maior eficiência, maior competitividade nos vários setores em que as estatais operam. Tem a questão das concessões, como de rodovias, tudo isso tem avançado. Então, o que se espera é que a economia consiga entrar, de fato, numa fase melhor. Por enquanto, veio apenas um pouco menos ruim, eu acho que a gente pode dizer, do que se poderia imaginar. Se falou até numa recessão técnica, que é o que aconteceria se fossem dois trimestres consecutivos de queda, como aconteceu no primeiro. Né? Então, de qualquer modo, a gente tem esse dado mais favorável em relação ao crescimento e fica torcida para que haja continuidade desse processo. O governo está injetando mais dinheiro em circulação agora, exatamente para tentar sustentar um ritmo melhor. Já teve pagamento da primeira parcela do 13º de aposentados, agora vai ter liberação do Fundo de Garantia de PIS/PASEP. Por mais limitado que seja o impacto, ele dá um fôlego a mais e normalmente o segundo semestre costuma ser melhor do que o primeiro. Né? Então, fica essa expectativa e já deve provocar uma revisão também, Marcela, daquela projeção que a gente tinha de crescimento de 0,8%. O mercado até cortou no relatório Focus dessa semana, talvez venha alguma alta na próxima segunda.
Tomara, né? Bom, e a gente fala também agora sobre as contas públicas, né? Fecharam julho com o melhor resultado para o mês desde 2014, um déficit de 5,9 bilhões. É muita coisa, mas já é um alívio aí.
É uma retomada também, tem relação até com essa reação da economia, porque o fator que mais contribuiu para essa melhora, mesmo sendo um número negativo, é a arrecadação. Quando a economia cresce, tem mais arrecadação. Você tem uma folga importante também por aí. O governo vai ter muito mais facilidade para reequilibrar as contas se a economia crescer como se espera. Para o ano que vem, alguma coisa em torno de 2,5%. Se chegar a isso, já ajuda bastante. Ainda não repõe todas as perdas acumuladas, mas reforça o caixa do governo. Nós estamos num momento em que o governo ainda está com aquele contingenciamento, não repassando recursos que já estavam previstos no orçamento, porque ele trabalha com a previsão de um déficit, a meta deste ano, de 139 bilhões de reais. Então, os números vão continuar no vermelho, agora tem de ser dentro dos parâmetros da meta. Não pode passar desses 139 bilhões. Mas com os dados que foram divulgados hoje, a Secretaria do Tesouro acha possível, inclusive, alguma liberação a mais de dinheiro já previsto no orçamento dos próximos meses, talvez em outubro. Então, já faz com que as várias áreas comecem a funcionar um pouquinho melhor. O cobertor continua curto, vai continuar curto, mesmo com a reforma da Previdência, o que a gente espera é que venha algum alívio aos poucos, até que se tenha condições de retomar saldos positivos das finanças públicas.
Obrigada, Denise. Boa tarde. Boa tarde. Pra você. 4h23, mesmo com mais de 1.500 casos e uma morte confirmada, o sarampo ainda não desperta a atenção necessária da população e a gestão do prefeito Bruno Covas espera estender a campanha de vacinação pela segunda vez. A informação com o repórter Thiago Muniz em áudio e vídeo.
Diante da baixa adesão, a Prefeitura de São Paulo estuda estender mais uma vez a campanha de vacinação contra o sarampo. Até quarta-feira, a data do último balanço, a cidade havia imunizado pouco mais de 41% dos jovens com idades de 15 a 29 anos. Este é um dos principais públicos-alvo, seguido de bebês com 6 a 11 meses, que tem cobertura de 63%, também abaixo da meta. O surto atual no município registra 1.367 casos confirmados e uma morte, a primeira neste século ocorrida no Brasil. Todas as 465 unidades básicas de saúde da capital paulista estão fornecendo a vacina até sábado. Diante do prazo e da adesão inferior ao necessário, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, diz que há a possibilidade de continuação da campanha.
A prefeitura já está discutindo com o Ministério da Saúde essa prorrogação. E a gente volta a insistir com a população para que procure um posto de saúde, para que vá se vacinar. É importante, o sarampo durante muito tempo esteve ausente do dia a dia da população, nós tivemos uma geração que deixou de se vacinar.
O Ministério da Saúde já enviou 1.600.000 doses extras da vacina para todo o país desde o início da semana, a maior parte disso para o estado de São Paulo. Apesar de estar destinada a jovens e bebês, pessoas de outras idades podem se imunizar, caso não esteja com a proteção em dia ou mesmo se tiverem dúvidas.
Pois é, então quem não tomou, vai ao posto tomar a vacina, é importante, é uma doença que pode até matar, né? A gente teve um caso de uma morte aqui em São Paulo e também tem consequências que podem ser graves. O ex-número 2 das Farc anunciou uma nova etapa da luta armada na Colômbia. Mais informações com o repórter Matheus Meirelles. Como que fica o acordo de paz entre a guerrilha e o governo que foi assinado há 3 anos, hein, Matheus? Boa tarde para você.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. Não se sabe, há toda uma incerteza e aquele clima de tensão que existia nos anos anteriores a esse tratado ter sido assinado lá em 2016, voltou nesta quinta-feira, porque o ex-número 2 das Farc, Ivan Marques, ele anunciou essa nova etapa de luta armada no país por meio de um manifesto que foi lido exatamente 3 anos depois da assinatura do acordo de paz que entre o governo e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que encerrou 52 anos de conflito armado. Com uma arma na cintura e vestido de verde militar, cercado por aliados, Ivan Marques defendeu essa nova rebelião. Vamos ouvir para entender.
Anunciamos ao mundo que ha começado a segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. Es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana.
Marques foi um dos principais negociadores do acordo de paz assinado em 2016. Ele alega, porém, que a volta às armas ocorre em resposta a uma traição do Estado a esse pacto assinado. O ex-número 2 das Farc informou ainda que o grupo buscará alianças com a guerrilha Exército de Libertação Nacional, uma outra guerrilha que também buscava um acordo com o governo, e não usará pedidos de resgate de pessoas sequestradas como fonte de financiamento, um método usado durante muitas décadas por esse grupo, pelas Farc. Em resposta, o presidente da Colômbia, Iván Duque, anunciou o envio de uma equipe especial do Exército para combater os líderes da guerrilha.
He ordenado la conformación de una unidad especial para la persecución de estos criminales con capacidades reforzadas de inteligencia, investigación y movilidad en todo el territorio colombiano.
Após a divulgação do vídeo, o ex-comandante das Farc, Rodrigo Londonho, negou a retomada da luta armada. Atualmente, ele é líder da Força Comum Alternativa Revolucionária, o partido político que surgiu a partir da dissolução das Farc após o acordo de paz, que conquistou 10 cadeiras no Congresso do país. O alto comissário para a paz do governo da Colômbia, Miguel Ceballos, também considerou a medida preocupante e perturbadora, mas não surpreendente. frente. E agora, Marcela, a grande preocupação, a grande dúvida e a grande suspeita é que possivelmente o governo da Venezuela, o governo chavista do ditador Nicolás Maduro, esteja apoiando esse movimento de retorno à luta armada dentro do território colombiano. Então, possivelmente, teremos aí mais um novo desenrolar dessa nova crise envolvendo a Colômbia e a Venezuela aqui na América Latina. Marcela.
Nossa, e esse ex-número 2 das Farc, ele diz que o governo quebrou o acordo, mas o que, que o governo fez?
Exatamente, não existe esse entendimento, porque o próprio ex-líder das Farc, o Rodrigo Londoño, ele diz que não há um motivo para a luta armada, para o retorno da luta armada, que o melhor caminho para a Colômbia é o caminho da paz. Então existe possivelmente um racha entre essas lideranças desse movimento armado. E desta vez, o Iván Márquez está no comando, tentando justamente movimentar todos aqueles que estão infelizes com o governo colombiano, com o governo de Iván Duque, para justamente retornar à luta armada dentro da Colômbia. O Rodrigo Londoño, ele faz parte do Congresso, ele é senador na Colômbia. Já o Iván Márquez, ele também foi eleito senador, mas não tomou posse e por isso perdeu o mandato. Então existe toda uma questão política também por trás dessa nova briga, desse novo confronto que pode se armar dentro do território colombiano, que vinha vivendo 3 anos de paz, 3 anos de harmonia, com eleições democráticas, sem crise, sem atentados, com poucos atentados, perto do que ocorria nos anos de guerra, né, nos anos em que existia esse confronto deliberado entre as Farc, o Exército de Libertação Nacional e o governo colombiano. Marcela.
Valeu, Matheus. Obrigada. Bom, o Jovem Pan agora faz uma pausa rápida, volta daqui a pouquinho com mais informações. Se não saia daí, a gente volta já já.
Jovem Pan, agora. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show, de segunda a sexta a partir das 10 da manhã.
Oferecimento Lojas 100, solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de móveis. Ainda bem que tem Lojas 100.
Jovem Pan News. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Fórum Mitos e Fatos Jovem Pan e o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo convidam você para o 6º Fórum Liberdade e Democracia. Um time de palestrantes debatendo sobre como iniciativas empreendedoras impactam de forma positiva a sociedade. Presenças confirmadas: Nassim Taleb, autor de Antifrágil, André Street, Guilherme Benchimol e muito mais. Fórum Mitos e Fatos Jovem Pan. Empreendedorismo de impacto. Dia 6 de setembro no WTC Event Center. Avenida das Nações Unidas, 12.551. Informações e ingressos, acesse forumsp.org. Patrocínio XP Investimentos, mudando para sempre o seu jeito de investir.
Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Nós vamos andar num veículo terra-via.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
7 horas.
Repita.
7 horas.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
Pará. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão.
atenção para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Ao longo do dia,
nossos repórteres não deixam escapar nada.
O governo divulgou,
devido à explosão de
casos, os principais assuntos.
O tráfico de pessoas.
A notícia de última hora.
Começa mais uma edição do Jovem Pan agora. Eu sou Marcela Raul e seguimos juntos.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Vamos atualizar o trânsito na capital paulista.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan, agora.
E 33, estamos de volta. Destaque para a violência agora no Rio de Janeiro. Quem nos atualiza sobre o assunto é o repórter Rodrigo Viga. População carioca continua assustada, né, Viga? Boa tarde para você.
Exatamente. Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. Mais casos de balas perdidas nas últimas horas aqui no Rio de Janeiro. Uma menina de apenas 7 anos de idade, moradora de uma favela da zona norte da capital, foi atingida por um disparo perdido. Nesta quinta-feira, está internada no Hospital Getúlio Vargas, que fica na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. O caso aconteceu no Complexo da Penha. No Complexo do Alemão, no Morro do Adeus, um idoso de 60 anos de idade foi atingido dentro da sua casa, nessa favela, no peito, por uma bala perdida. Nos dois casos, nas duas ocasiões, havia confrontos entre policiais e traficantes nos complexos da Penha e do Alemão. Amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, a polícia do Rio de Janeiro está à procura do homem que esfaqueou e matou um turista chinês em uma tentativa de assalto em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. Um amigo dele também foi esfaqueado, está internado e agora é uma testemunha-chave para ajudar a polícia a esclarecer esse caso. Lembrando que casos envolvendo facadas já foram registrados em áreas turísticas do Rio de Janeiro neste ano de 2019. Recentemente, ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, um morador de rua teve um surto psicótico e matou duas pessoas a golpes de faca, um engenheiro eletricista e também um professor de educação física. E um turista chileno também foi esfaqueado por um suposto ambulante em Copacabana, outro bairro turístico, Zona Sul, área nobre do Rio de Janeiro, neste ano de 2019. A polícia prendeu nesta quinta-feira, a Polícia Federal, Wanderson Castilho, conhecido como Coroa ou Branco. Ele é considerado traficante de drogas, que vinha se especializando também no roubo de cargas na região metropolitana do Rio de Janeiro. O Coroa ou Branco comandava, controlava favelas, comunidades do município famoso de São Gonçalo, famoso pelos casos de violência, de insegurança e por ser também o segundo maior colégio eleitoral do Rio de Janeiro. Um comparsa do Coroa foi preso, além da mulher dele. E para fechar, vocês lembram, em janeiro do ano passado, um homem perdeu o controle do veículo, subiu no calçadão de Copacabana, atropelou 18 pessoas, matando um australiano e um bebê. Pois bem, foi condenado pela Justiça do Rio de Janeiro a ano e meio de prisão em regime aberto, porque não contou ao Detran que sofreu de epilepsia desde os 12 anos de idade. Paralelamente, contra esse homem, o Antônio Anaquim, tramita na Justiça do Rio de Janeiro um processo pelos homicídios na esfera criminal. Do Rio, Rodrigo Viga.
Destaque para o futebol no Jovem Pan agora. Mais tarde, o Corinthians entra em campo pela Sul-Americana. Quem traz os destaques da competição é o repórter Giovanni Chacon. Boa tarde para você. Tem favorito, Chacon?
Boa tarde, Marcela. Pois é, favorito é uma questão aí da torcida, né? Principalmente os corintianos estão bem otimistas, mas o Fluminense conseguiu um importante resultado na primeira partida dessas quartas de final da Copa Sul-Americana. O torneio já está chegando na fase final, o Corinthians tenta o primeiro título da Copa Sul-Americana na sua história, na verdade o único título que falta na sua galeria de troféus, né? O Corinthians enfrenta o Fluminense, então, hoje à noite, a partir das 9 horas da noite, a transmissão da Jovem Pan dessa partida entre Fluminense e Corinthians, partida que acontece no Maracanã. Na primeira partida, empate em 0-0 na Arena Corinthians. A transmissão da Jovem Pan com Fausto Favara, Vampeta, o Bruno Prado e também o Rafael Tebas no M620, nos aplicativos no YouTube de esportes da Jovem Pan, no Jovem Pan Esportes. Então, grande festa aí da torcida corintiana que promete comparecer em peso. Todos os ingressos da torcida do Corinthians já vendidos. A casa vai estar cheia também. A torcida do Fluminense já se mexeu bastante. Vamos ter muita torcida dos dois lados lá no Maracanã para essa partida. É o único confronto que falta ser definido para ver quem vai para a semifinal. A Copa Sul-Americana já conhece 3 dos seus 4 semifinalistas. Colón e Atlético Mineiro de um lado. Colón da Argentina contra o Atlético Mineiro, que conseguiu a sua vaga para a próxima fase da Sul-Americana. E o Independiente Del Valle do Equador eliminou o Independiente da Argentina e agora espera o vencedor do confronto entre Fluminense e Corinthians. Então, a partida hoje, a grande decisão para ver quem avança para a semifinal, se é o Fluminense agora do professor Oswaldo de Oliveira ou o Corinthians do Carille. O Corinthians, que se recuperou depois da Copa América, não perdeu no Campeonato Brasileiro. Então, vem de um bom momento aí o Corinthians.
Bom, e falando sobre Libertadores, hoje a gente conhece o último semifinalista. Quem são os classificados até agora?
Pois é, Libertadores também é pauta nesse momento, porque temos também na mesma ideia da Copa Sul-Americana. Já tem 3 dos 4 semifinalistas conhecidos. O Boca Juniors já está de uma das chaves, né? Vai ser um time de outro país e um brasileiro. Um brasileiro já está confirmado na final e muito provavelmente um argentino, porque o Boca já está confirmado e hoje, às 7h15 da noite, o River Plate no Paraguai vai enfrentar o Cerro Porteño. Na primeira partida, na Argentina, vitória do River Plate por 2-0. Muito difícil que perca essa classificação para a semifinal da Libertadores. Então, teríamos, na teoria, Boca e River de um lado e Flamengo e Grêmio de outro. Flamengo passando pelo Internacional ontem, empate em 1-1, tinha vencido na primeira partida por 2-0, a Jovem Pan transmitiu no YouTube com muita emoção. O Gabriel Dias, o Bruno Prado e eu estivemos juntos nessa partida. Então, Boca Juniors e muito provavelmente River Plate de um lado, Flamengo e Grêmio de outro. A final em Santiago no dia 23 de novembro. Na Sul-Americana, a final vai ser em Assunção um pouco antes. 9 de novembro, as grandes decisões, fase final, reta final das duas competições mais importantes continentais.
Boa, Chacon, valeu!
Valeu!
Bom, e uma montadora vai investir 2 bilhões e 400 milhões de reais nas fábricas paulistas. Destaque do repórter Alex Rufo, direto da Alemanha.
Hoje pela manhã, aqui na fábrica da Volkswagen em Wolfsburg, na Alemanha, foi anunciado que 2,4 bilhões de reais dos 7 bilhões programados até 2020 serão direcionados para as fábricas paulistas. O presidente da Volkswagen para a América Latina, Pablo Dissi, reforçou ao governador João Dória o compromisso da empresa com o Brasil e também fala da importância do novo lançamento da marca.
A importância desse investimento de 2,4 bilhões de reais, não só pelo valor, principalmente pelo conhecimento que nós estamos desenvolvendo com os engenheiros e engenheiras do Brasil para desenvolver o carro de zero. E não só o desenho do carro, também é toda a parte de infotainment, toda a parte de conectividade de uma forma simples, pragmática, muito fácil para o consumidor utilizar. Nós fizemos muitas pesquisas no Brasil, com consumidores brasileiros de diferentes regiões, argentinos, chilenos, uruguaios, e foi um sucesso. E nós vamos lançar o carro no ano próximo. E o nosso Conselho Mundial, quando viu o carro no passado, adoraram o carro e fizeram as mesmas pesquisas aqui na Europa com consumidores locais. E aquele carro nosso desenhado no Brasil foi um sucesso também nas pesquisas aqui na Europa. Então, a partir do ano próximo, ou 2021, eles vão a produzir o carro aqui na Europa, desenvolvido no Brasil. E isso é um grande orgulho para nós.
O governador de São Paulo, João Dória, avalia o investimento total da marca e aproveita para fazer um balanço dos 8 primeiros meses do ano.
Uma parceria muito importante, a Volkswagen acaba de anunciar aqui, através do seu presidente mundial de operações e também do presidente no Brasil, Pablo Dissi, um investimento novo de 2,4 bilhões de reais nas suas fábricas de São Bernardo do Campo e São Carlos, para a produção de um novo veículo, cujo desenho foi realizado no Brasil. Brasil por técnicos brasileiros e foi apresentado hoje aqui, pelo menos em linhas gerais, mas que vai gerar também 1.500 novos empregos nessas duas fábricas, nesses dois anos, 2019 e 2020, dos quais 400 empregos diretos, 1.100 empregos indiretos. E um investimento robusto de 2,4 bilhões em dois anos. E muito em breve esperamos também poder anunciar os novos investimentos para um novo período 2021 e 2022 na mesma Volkswagen.
Governador, gostaria que o senhor desse um raio-x geral do que foram esses oito primeiros meses desse ano aqui de 2019.
Alex, foi um balanço bastante positivo, há pouco falávamos nesse sentido. Esses programas de captação de investimentos internacionais que fizemos para São Paulo vêm produzindo resultados concretos, efetivos, alguns investimentos de curto prazo, como esse da Volkswagen, de até dois anos, de médio prazo até quatro anos e de longo prazo até dez anos.
A importância desse investimento vai além dos números, conforme explica o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles.
Era um investimento que vai muito além dos anunciados 2,4 bilhões de reais a serem financeiramente investidos este ano e o ano 2020. O que é significativo aqui é que o desenvolvimento industrial, não só o modelo, o design, mas também o desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de peças, testes de preferência de clientes no mundo inteiro foram conduzidos do Brasil e foram conduzidos no Brasil. Então, isso significa um salto na industrialização, uma nova etapa. São países que desenvolvem tecnologia, que também exportam tecnologia, que criam novos produtos. Eu até disse que o Brasil, em relação à Volkswagen, a empresa teve dois momentos históricos no Brasil. O primeiro foi quando anunciou a fábrica no Brasil, que foi ainda no governo do presidente Juscelino Kubitschek, que lançou todo o programa de incentivos para a indústria automobilística no final da década de 50, etc. E que a indústria se estabeleceu no Brasil. Mas agora é a primeira vez onde ela desenvolve um produto global no Brasil e não apenas traz produtos já desenvolvidos, já testados em outros países para serem vendidos no mercado brasileiro.
Novo carro, novos investimentos e otimismo, tanto do governo do Estado de São Paulo, como na perspectiva de novos empregos e aquecimento da economia. De Wolfsburg, da Alemanha, Alex Rufo para a Jovem Pan.
Legal, Alex Rufo, direto da Alemanha. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, quer organizar uma reunião de cúpula sobre a Amazônia. Quem tem mais informações é a repórter Natasha Mazzaro. A ideia é que é que seja discutido, então, Natasha, medidas para combater o desmatamento na região em setembro. É isso? Boa tarde para você.
Exatamente, Marcela. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan agora. É isso mesmo, o encontro da ONU será realizado entre os dias 20 e 23 de setembro em Nova York. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, explicou que nessa reunião, os países da Amazônia e todos aqueles que quiserem apoiá-la poderiam se comprometer com a vontade coletiva da humanidade de preservar esse patrimônio universal, que é absolutamente essencial para o bem-estar da população e decisivo para evitar as mudanças climáticas. Ontem, o governo federal decidiu proibir queimadas em todo o território nacional por 60 dias, intervalo que corresponde ao período de seca da Amazônia. O texto do decreto foi publicado no Diário Oficial da União nesta quinta-feira e foi assinado pelo presidente e pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. E hoje, Marcelo, o Palácio do Planalto informou que 9 ministros viajarão na semana que vem à Amazônia para reuniões com governadores da região. O governo federal quer discutir com os estados medidas de combate a queimadas, preservação da floresta amazônica e desenvolvimento econômico. De acordo com o governo, as reuniões dos ministros com governadores vão ocorrer na segunda-feira em Belém e na terça-feira em Manaus.
Tá certo, Natasha. Obrigada, viu?
Obrigada.
Bom, o crânio de ancestral humano mais antigo do mundo ganhou um rosto. Renan Porto tem as informações.
O crânio de ancestral humano mais antigo do mundo finalmente ganhou um rosto.
A partir de um estudo conduzido pelo Museu de História Natural de Cleveland, a equipe liderada pelo etíope Yohannes Haile Selassie publicou uma descrição completa do novo fóssil desenterrado em 2016. Os cientistas acreditam que ele pertence a um macho de pouco mais de um metro de altura e idade avançada, que viveu há cerca de 4 milhões de anos na Etiópia. A projeção foi feita a partir da arcada dentada do fóssil, que apresenta caninos grandes, característica de australopitecos do sexo masculino e dentes desgastados, que indicam muitos anos de vida. Nomeado MRD, o fóssil foi encontrado na região de Afar, a mesma onde foi descoberta Lucy, e desbancou a fêmea de australopiteco do poço de crânio humanoide mais antigo. O MRD é da espécie anamensis, enquanto Lucy da espécie afarensis. A descoberta indica que elas coexistiram por um período, o que desbanca a teoria até então amplamente aceita pelos cientistas de que a evolução desses ancestrais humanos aconteceu de uma maneira linear. A espécie anamensis é conhecida como uma espécie separada desde 1999. Os fósseis da espécie que tinham sido descobertos até agora, no geral fragmentos de mandíbula e dentes, não eram suficientes para que os cientistas tivessem uma visão mais detalhada da criatura.
O Conselho da Organização dos Estados Americanos condena violações dos direitos humanos na Venezuela. Daniel Lian.
O Conselho Permanente da Organização de Estados Americanos condenou as graves violações sistemáticas dos direitos humanos na Venezuela. A decisão por esta resolução foi tomada justamente quando o líder da oposição, Juan Guaidó, reconheceu o fracasso das negociações com o governo mediadas pela Noruega e as Nações Unidas. A medida recebeu 21 votos a favor e 3 contra. Houve 7 abstenções e 3 ausências. O texto defende o acesso imediato e sem obstáculos ao território venezuelano da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, instituição autônoma da OEA, que não visita o país desde 2002. A resolução foi aprovada por vários países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Paraguai e Peru. Votaram contra a Nicarágua, Dominica e São Vicente e Granadinas. Alguns antigos apoiadores do regime de Caracas se abstiveram ou não compareceram. Uruguai, Granada, Antigua e Barbuda não se apresentaram para a votação. Já a abstenção foi a escolha de México, Bolívia, Trindade e Tobago, Suriname, Belize e Barbados. O secretário-geral da OEA, Luiz Almagro, disse antes do encontro que é tarde para falar de violações dos direitos humanos na Venezuela e considerou que atualmente acontecem no país crimes contra a humanidade. O representante brasileiro na reunião, embaixador Fernando Simas Magalhães, vice-presidente do Conselho Permanente da Comissão Geral, criticou a conduta do governo do país vizinho, acusando-o de cometer atrocidades contra seu próprio povo.
Não se trata de uma discussão para saber se há ou não há graves violações de direitos humanos na Venezuela. Sobre esse ponto não há qualquer dúvida. A indignação vem da reconfirmação das atrocidades que o regime ilegítimo de Nicolás Maduro tem a ousadia de cometer de maneira recorrente e sistemática contra o povo venezuelano.
A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, denunciou em um relatório publicado em julho que no último ano e meio cerca de 7 mil pessoas foram assassinadas em supostos casos de resistência à autoridade. Nas negociações mediadas pela Noruega e com o apoio da ONU, as conversas não avançaram porque os delegados de Maduro exigem que os Estados Unidos retirem as sanções que agravam a crítica situação econômica do país. Os americanos, por sua vez, oferecem anistia a Nicolás Maduro se ele deixar o poder. O enviado especial para a Venezuela, no entanto, diz que o presidente não dá sinais de que vá renunciar.
A erupção do vulcão Stromboli assustou turistas na Itália. Quem conta os detalhes é o repórter Vitor Moraes. Vitor, algum ferido no incidente? Falei certo o nome do vulcão? Boa tarde para você.
Muito boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos. Falou certinho. Olha, Marcela, foram momentos de bastante tensão. Felizmente, ninguém ficou ferido, mas as pessoas que estavam ali próxima na hora que teve a erupção do vulcão tiveram que sair às pressas. Foi tão tenso que elas tiveram que fugir. Elas estavam num barco ali próximo à ilha, né, ao vulcão, e tiveram que fugir rapidamente porque foi tão forte essa explosão que as nuvens de fumaça e também as lavas avançavam sobre a água do mar. Felizmente ninguém ficou ferido, mas as imagens realmente impressionam. Quem nos acompanha por imagem pode ver que há muita fumaça, inclusive há muita lava também saindo desse vulcão na Itália. Esse vulcão fica na Sicília e as lavas chegaram a 2 quilômetros de altura, para você ver a potência dessa erupção. Uma operação teve que ser montada para controlar os incêndios ali na mata, né, ao redor do vulcão, e que teve alguns incêndios provocados por essa erupção. Foi a segunda vez que esse vulcão entrou em atividade nesse ano. A primeira foi em começo de julho, e nessa vez um homem de 35 anos acabou falecendo. A parte mais alta dele fica a 920 metros de altura e a base a 2 mil metros de profundidade, e é um dos poucos no mundo que está sempre em atividade. Só na Itália são 3. Mesmo assim, Marcela, a gente vê que tem gente que vai lá, algumas pessoas valentes que vão lá ver de perto, né? E aí acabam tendo que fugir rápido.
Valentes ou meio malucas, né? Porque as imagens são impressionantes para quem nos acompanhava pelo YouTube, conseguiu observar, né, Vitor? Nossa, realmente chocante. Você falou, tiveram feridos?
Não, dessa vez não. Um homem acabou falecendo na primeira vez desse ano que o vulcão entrou em erupção, no começo de julho. Mas dessa vez, felizmente, ninguém ficou ferido.
Que bom. Valeu, Vitor. Obrigada.
Obrigado.
Bom, a Câmara de São Paulo aprovou a concessão dos cemitérios à iniciativa privada. Marcelo Matos tem as informações em áudio e vídeo.
Câmara de São Paulo aprova em segunda discussão a concessão do serviço funerário à iniciativa privada. O líder do governo, Fábio Riva, promete melhoria no atendimento à população, um dos pontos mais questionados pelos paulistanos.
A gente procura fazer aqui um texto que contemple aquilo que é a necessidade da concessão, mas que de uma forma ou de outra dê segurança também jurídica aquilo que a gente aprova aqui na Câmara.
O vereador Paulo Reis defendeu tempo maior para a discussão do projeto diante das implicações aos funcionários e à população.
Por que tanta pressa? O mundo não vai acabar, os cemitérios não vão embora, eles vão continuar aí. Então lá que fazer as coisas da forma que eles estão fazendo, de forma assodada.
O vereador Gilberto Natalini reconhece a grave situação dos cemitérios públicos e defende a mudança no serviço funerário, mas ressalta a regulação no modelo.
Caminhar de uma forma que os serviços fiquem muito caros. A gente não sabe bem o que o governo quer. Ele tem errado muito no processo de concessões.
A aprovação do projeto contou com disputa regimental após pedidos de vistas do PT, e um precedente de 15 anos atrás foi adotado pelo presidente Eduardo Tuma para garantir a discussão do texto do governo.
O Jovem Pan agora termina aqui. A gente lembra para você que a gente está sempre de segunda a quinta. De sexta-feira às 16h, tem o Pra Cima Deles. Então a gente volta só na segunda-feira. Estamos também no YouTube. Para quem nos assiste agora, consegue ver o caminho aí. É só se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações, para saber quando a gente está no ar. Você segue agora com o programa 3 em 1, no comando de Vitor Brau e os comentaristas da Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, um ótimo final de semana e até segunda-feira.
Jovem Pan, agora.
Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política muito diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Arquibancada JP. Futebol e bom humor em um só programa para você. Acesse jp.com.br/arquibancada JP. Aconteceu?
Está aprovado. Votaram sim.
Passam pelo microfone, Jovem Pan.
É o Brasil! Brasil! Campeão da Copa América 2019!
Onde está a notícia? Está o microfone, Jovem Pan.
O ministro do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão.
A Venezuela sofreu um novo blackout.
O ministro Ricardo Lewandowski.
Olha, depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos.
E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
O governo vem estimulando a concorrência através da...
Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior.
A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse acontecer sem autorização judicial.
Repetindo, nenhuma transcrição de conversas atribuídas a Sérgio Moro.
Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
Eu acho que o Brasil fica com essa conversa, é muita lei e pouca vergonha.
Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.